Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a nossa conversa agora com Aldo Rebelo, ex-ministro de vários ministérios, ex-presidente da Câmara, relator do Código Florestal, um dos maiores defensores do Código Florestal, muito benquisto pelos agricultores do meu Brasil. E nesse instante, Aldo, a gente tem que discutir a questão ambiental de novo. Esses dias vai ocorrer o sínodo da Amazônia lá no Vaticano e o Papa disse que o desmatamento importa para todo mundo. E o que a gente vê é uma pressão inusitada e as pessoas lá fora estão desconhecendo o Código Florestal. Nós corremos o risco de perder o Código Florestal?
A verdade é que o Brasil não vai sair da agenda porque está numa encruzilhada de todos os grandes interesses do mundo. O Brasil é um país que tem, ao mesmo tempo, a agricultura mais competitiva do planeta, e isso incomoda, principalmente o nosso maior concorrente, que são os Estados Unidos, mas incomoda também os europeus, que subsidiam, dão muito dinheiro para os agricultores, que são, na verdade, funcionários públicos, né, do Tesouro da Europa. Eles não são agricultores de mercado. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, tem a Amazônia com 3 milhões e meio de quilômetros quadrados de floresta. Só o estado do Amazonas tem de floresta, o estado do Amazonas, 3 vezes a área da França. O Brasil está no meio, na encruzilhada do debate sobre o clima, exatamente por ter essa região da Amazônia, por ter 60% e poucos do seu território com floresta nativa, por ter na bacia amazônica uma reserva de água doce que ninguém tem no mundo. E aí, você tem o debate legítimo, que as pessoas querem proteger o meio ambiente no mundo inteiro, que é necessário, porque o meio ambiente está sendo, de fato, agredido. E é muito mais lá fora do que no Brasil. Os grandes emissores de carbono, de poluição, são os americanos, os europeus e os chineses. O Brasil não está nesse meio. Mas quando você olha o debate no mundo, parece que a ameaça do meio ambiente vem do Brasil. Então, isso tudo precisa de muita racionalidade.
Então, mas o produtor que está nos ouvindo, certamente concordando contigo, ele pergunta assim: mas Aldo, estão dizendo que eu sou o destruidor do mundo? Na verdade, eu quero produzir. Aliás, primeiro eu quero ganhar na minha subsistência. Segundo, produzir. Onde está o erro de tudo isso?
O que eu posso dizer ao agricultor brasileiro, de todas as agriculturas, porque no Brasil nós não temos uma agricultura só, nós temos a pequena agricultura de subsistência, de baixa tecnologia, com pouco capital, pouco intensivo em capital, nós temos a agricultura pequena, intensiva em capital e em tecnologia, nós temos a agricultura média, nós temos a grande agricultura. O que eu posso dizer a todos esses agricultores é que não há no mundo nenhum agricultor que proteja mais o meio ambiente do que o agricultor brasileiro. Não imagine que é o sueco, o norueguês, o japonês, o francês, o alemão. Nenhum agricultor do mundo protege, preserva, tem mais obrigações com a proteção ambiental do que o brasileiro. Proteção por lei. Qual é o agricultor europeu que está obrigado, como o nosso na Amazônia, a destinar 80% da área da sua propriedade para proteger o meio ambiente? Na Mata Atlântica, 20%, além da proteção das nascentes, dos rios, não existe isso no mundo. Aliás, essa figura de reserva legal não existe no direito da agricultura e do meio ambiente da Europa, existe no Brasil. Então é preciso, em primeiro lugar, por questão de consciência, saber que nós somos a agricultura mais protetora. Em segundo lugar, é que há uma guerra comercial que envolve o meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa importante e necessária, mas ao mesmo tempo é um instrumento da luta comercial, da guerra comercial. Esse agricultor europeu altamente subsidiado, esse agricultor que é quase um funcionário público, de uma agricultura quase estatal, ele teme a concorrência do agricultor brasileiro. O agricultor americano também teme. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem: vamos criar na legislação ambiental empecilhos, entraves e dificuldades para o agricultor brasileiro não ficar tão livre, não ficar tão solto, não ficar... criar uma barreira para eles na área ambiental. Isso é uma coisa consciente. Então, como o meio ambiente é um debate importante e necessário, e como existe a guerra comercial, essas coisas se misturam.
O doutor não insistiu, então, o que fazer?
O que fazer?
O produtor deve fazer? Sabe, entrar em guerra? Não é isso.
Não, o agricultor tem que fazer a parte dele dentro da lei, o governo brasileiro tem que comprar esse debate no mundo, tem que esclarecer. Nós não podemos ficar numa posição defensiva. Quando você tem razão, quando os trunfos estão nas suas mãos, você não precisa ficar se defendendo.
Então calma que vai resolver.
Calma que vai resolver, por quê? Porque se você recorrer aos grandes intelectuais do Brasil, o Euclides da Cunha, que andou pela Amazônia em 1904, 5, 6, 7, por aí, no começo do século ou fim do século XIX, escreveu maravilhas sobre a Amazônia. Uma grande autoridade brasileira, um médico, o maior especialista do mundo em combate à fome, chamado Josué de Castro, escreveu um clássico, respeitado no mundo inteiro, foi presidente de órgãos da ONU, chamado Josué de Castro. Josué de Castro escreveu um livro chamado Geografia da Fome, com um capítulo só sobre a Amazônia, por exemplo.
Conclusão.
Conclusão é que nós precisamos esclarecer o próprio Brasil, que desconhece a sua agricultura e o papel dos seus agricultores, e ajudar a esclarecer o mundo sobre o que é essa agricultura que nós temos no nosso país.
Mas a conclusão final é que, nesse instante, nós estamos vendo os países querendo desmatamento zero no Brasil, desconhecendo o Código Florestal e ameaçando com moratória. Essa é o dilema. Esse é o dilema.
É pior do que isso. Depois do Acordo de Paris, foi feita uma reunião na Suécia, em Estocolmo. O mundo, o Acordo de Paris, estabeleceu uma meta para zerar a emissão de carbono. Acho que é para 2099. A emissão vai ser zero. O que é a emissão zero? A emissão zero não significa que o mundo vai deixar de emitir carbono. Significa que o mundo vai emitir a mesma quantidade que ele vai sequestrar, que ele vai tirar da atmosfera. Aí o resultado é zero. Emitiu tanto, mas retirou tanto. Qual é o problema? Veja só, o problema é o seguinte: retirar, sequestrar carbono por meios industriais é muito caro, é muito difícil, é um custo muito elevado. Então eles querem que o sequestro de carbono seja da vegetação, seja da floresta. O problema é que o mundo não tem floresta suficiente para sequestrar o carbono para alcançar a meta do Acordo de Paris e dessa reunião de Estocolmo. Veja só. Aí o seguinte, para sequestrar carbono com floresta, você precisaria de reflorestar uma área igual à do Canadá, 9 milhões de quilômetros quadrados. Pois bem, você quer reflorestar 9 milhões de quilômetros quadrados, aonde você vai reflorestar? A Europa não está disposta a ceder um hectare, um quilômetro quadrado de reflorestamento. Os Estados Unidos também não estão dispostos. A China também não está disposta e não pode. A Índia, muito menos. Então, eles chegaram à conclusão que duas áreas podem ser destinadas ao reflorestamento. As savanas africanas e o Cerrado brasileiro. Essa pressão de desmatamento zero no Cerrado, a própria revista Economist, que fez uma longa matéria sobre isso, sobre esse acordo de Estocolmo, que é posterior ao encontro de Paris, a própria revista diz, olha, o problema é o seguinte, o Brasil vai resistir porque no Cerrado está a produção de boa parte da proteína brasileira, com a criação do gado, e da produção de grãos, de algodão, etc.
E o que vem por aí, inclusive.
Exatamente. Então, o Cerrado brasileiro é uma área produtiva. Como é que você vai pedir para o Brasil ceder essa área para reflorestar, para sequestrar carbono? Então, a pressão é um pouco, tem um pouco essa origem. Ninguém está disposto a contribuir e querem que o Brasil, o Cerrado africano, que é a savana, o ex-presidente da FAO, o atual, que foi nomeado ainda no governo Lula, concordou em ceder 400 milhões de hectares para a agricultura na África. Então, os africanos também não vão estar muito dispostos a fazer essa concessão. Então, é uma confusão muito grande.
Portanto, assim, se a floresta amazônica é tão valiosa, para mantê-la de pé, que paguem, não é?
Que paguem, mas essa também é uma armadilha. Porque se eles resolverem pagar para você retirar milho, gado, algodão, porque uma hora eles dão subsídio para os agricultores europeus produzirem, eles podem resolver que talvez seja melhor dar subsídio para o nosso não produzir nada. Então chega no sujeito que está criando uma vaca lá no Mato Grosso do Sul, plantando algodão no Mato Grosso, plantando café aqui, e diz assim, então olha, eu vou te dar um dinheiro para tu não produzir. Então nós precisamos ter cuidado, porque uma hora eles podem chegar à conclusão, então vamos pagar. Vamos pagar para não mexer na floresta que está de pé, mas vamos pagar também para reflorestar áreas com produção agrícola. Então nós precisamos ter cuidado com essa
armadilha.
É isso.
Que os preços subirão e os pobres comerão menos. Conclusão final, Aldo, com a sua experiência. O que fazer?
Esse pessoal não está interessado. A Europa quebrou a agricultura africana. Eles atravessam ali da Espanha e da Itália, enchem os mercados do Marrocos, da Argélia, de tomate europeu. O africano não tem condições de concorrer com o tomate subsidiado ou outro produto subsidiado da Europa. E quando o agricultor europeu quebra, como o mexicano também naquela região de Chiapas, sim, quebrou com a alca, o milho americano entrou lá e quebrou tudo. Essas ONGs têm uma solução muito simples. Elas compram o excedente dos agricultores europeus, ensacam, botam nos aviões da ONU e jogam em cima dos acampamentos de famintos da África. Se nós quisermos esse destino, ele existe. Nós não queremos. Nós queremos produzir alimentos
legalizados.
Eu sou lá do interior de Alagoas, fui visitar minha mãe. Passei lá num boteco na minha cidade. Tinha refeição a R$ 5. Refeição a R$ 5. Aí eu voltei para casa, que eu moro ali, perto da Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Paulista. Saí a pé, cheguei na Brigadeiro, olhei, vi um restaurante oferecendo refeição, almoço, com arroz, feijão, salada, um tipo de carne, costela ou carne,
sim,
picadinho, a R$ 10.
Barato demais, né?
Não, a comida no Brasil ainda ajuda os pobres a se protegerem, entendeu? E nós temos que entender isso e proteger essa agricultura. Ela é um bem muito importante, é um valor do Brasil.
Então a conclusão vai ser minha, ex-deputado Aldo Rebelo, amigo dos agricultores. Três saídas. A saída principal é a economia. A saída superior à economia é a política. Mas acima da política e da economia, minha conclusão é a informação. Tomem conhecimento, seja o porta-voz de si mesmo, entenda que o ex-ministro Aldo está passando, veja a pressão que nós estamos sobrevivendo e vencendo e olhemos o futuro. Nós vamos vencer se nós nos permanecermos unidos. Acho que é isso, né, Aldo?
Exatamente.
Tome informação. Exato. E vamos em frente. Viva o Brasil!
Viva!